audição conjunta para ouvir a senhora comissária Violeta Bulc, responsável pela área dos transportes, para além da Comissão dos Assuntos Europeus, a Comissão Eventual de Acompanhamento do Quadro Financeiro Plurianual 2030 e também a Comissão de Economia, cujo presidente, o deputado Hélder Amaral, está a chegar a todo momento. Agradeço muito ao colega João Paulo Correia a presença. Está a chegar neste momento o seu presidente Hélder Amaral da Comissão de Economia, a quem dou as boas-vindas. Dou também, claro, as boas-vindas à senhora comissária Violeta Bulc, que depois de uma agenda muito preenchida com o Governo e com o diálogo com os cidadãos, esteve ontem e está hoje no nosso país. Temos, como sabem, um tempo muito limitado de audição, uma hora, o que quer dizer que a senhora comissária terá 15 minutos de intervenção inicial. Serão destinados 30 minutos para a intervenção dos senhores deputados pertencentes aos cinco grupos parlamentares representados nestas comissões e, finalmente, 15 minutos da resposta conjunta da senhora comissária Violeta Bulc. Mais uma vez, muito obrigada. Tenho a palavra à senhora comissária. Muito obrigada.
Boa tarde, Sra. Presidente.
Boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço muito a oportunidade que me foi dada de poder estar aqui hoje convosco para vos falar de uma carteira muito interessante que ajudará a implementar a agenda europeia. Na verdade, os ventos estão a favor e eu verdadeiramente sinto-me dessa maneira. Há dois dias que me encontrei em Portugal, tenho-me reunido com o governo, com representantes das várias indústrias e sinto que, de facto, os ventos estão a favor, a nosso favor. Portugal continua a prosseguir no seu caminho de crescimento económico. É neste momento, chegada a altura de acelerar as reformas, com os muitos desafios com que enfrentamos. Mas não são os únicos. Todos os Estados-membros têm um ou dois desafios que têm que enfrentar e trabalhar neles, incluindo Portugal. Acredito que 2018 será o ano de entrega, principalmente para a Comissão. Portanto, nos primeiros três anos, o que se fez foi preparar os produtos que agora, neste ano, pretendemos apresentar à União Europeia. E, portanto, precisamos que os Estados-membros, os Parlamentos, a nível nacional, inclusivamente, estarem envolvidos, empenhados em fazer tudo o que é necessário para prosseguirmos nesta história da União Europeia. Portanto, agradeço que, quando estivermos a negociar, se apresentem à mesa, quando estivermos a negociar, juntamente com os vossos planos de investimento e com todas as atualizações legislativas. É chegado o momento de agirmos, de nos arregaçarmos as mangas. Mas agora, centrando-me nos transportes, muita coisa é relevante para Portugal também, começando pelo investimento. Senhoras e senhores, Portugal revelou um elevado nível de ambições para o desenvolvimento a nível dos transportes. A carteira portuguesa é composta de 42 projetos selecionados para um período entre 2016 e 2020, para um investimento total de 1,2 mil milhões de euros. São enormes projetos. e um montante muito razoável para um país desta dimensão. Por outras palavras, Portugal, em 3 anos, conseguiu absorver um envelope total de cofinanciamento disponível no seu envelope de coesão nacional e recebeu um adicional 128 milhões de cofinanciamento do envelope geral. É uma taxa de 50% de cofinanciamento. A maioria destes projetos deverão estar concluídos entre 2019 e 2020. E a capacidade de Portugal de implementar projetos a esta escala e com financiamento necessário melhorou quando comparado com o período da crise financeira. Portugal tem colaborado muito bem com a Comissão, em particular a nível da implementação do Corredor Euroatlântico, o que é essencial, como sabem, para o próximo quadro multianual está a ser discutido e é chegado um momento em que necessitamos de nos certificar que o cofinanciamento em projetos de transporte irão prosseguir no próximo período. Mas nós sabemos que o orçamento estará sob pressão por vários motivos. Existindo agora novas rúbricas orçamentais, os refugiados entre vários, as linhas orçamentais anteriores estarão sob pressão de diminuição. Vejamos um pouco agora as questões sociais e o mercado. O setor de transporte enfrenta agora vários desafios sociais e de acesso, principalmente no setor de transporte rodoviário, que é de suma importância para a competitividade europeia e para as empresas portuguesas. Para assegurar o acesso ao mercado, a um mercado de 500 milhões de pessoas, aos produtos portugueses. Temos uma utilização excessiva de leis, portanto, a Comissão, juntamente com o Parlamento e os Estados-membros e todos os intervenientes, decidiram dar um passo em frente, porque a situação atual não é uma opção, não é uma alternativa. Isto ficou muito claro. Vejamos então quais são as mudanças que prevemos e quais são as propostas legislativas que estão em curso e que estamos a negociar. Primeiro, a Comissão quer garantir que os operadores transportadores compitam em pé de igualdade, a nível do acesso. Todos os percursos de transporte devem estar registados. As autoridades nacionais têm de cooperar melhor para travar as práticas ilegais e, para tal, também temos propostas muito concretas sobre como e quando e onde é que estes controles devem ser efetivados. Também é especialmente importante ter ferramentas digitais disponíveis e a cooperação próxima entre os Estados-membros. Estamos a propor 4 diferentes níveis de digitalização para eliminar os vários pesos legislativos e de papelada, que garanta o reporte direto de informações sobre o comportamento dos condutores e também troca de informações entre países em formato digital, da mesma forma em que utilizamos a base de dados para a troca de avaliação de tráfego, que tem sido muito bem sucedido, portanto, inspiramos nessa experiência. Também queremos garantir a justiça para todos os trabalhadores, em particular os condutores. Queremos garantir uma aplicação proporcional das leis remuneratórias para, por exemplo, condutoras portuguesas que passem grande parte do seu tempo na Alemanha possam ter uma remuneração que lhes garanta um nível de vida proporcional àquele que existe na Alemanha. E também limitar peso administrativo de toda a burocracia envolvida no transporte europeu. Também queremos nos certificar que os condutores recebem o descanso regular de que necessitam e fora dos seus meios de transporte. Estas são algumas das várias propostas que submetemos à apreciação dos vários órgãos da União Europeia. Cheguei agora ao terceiro tema, a sustentabilidade do transporte e a descarbonização. Para além de todos os desafios, temos que enfrentar o desafio da sustentabilidade. O transporte rodoviário é responsável por 1/5 das emissões, todas as emissões totais. A crescente procura também reforça o grande desafio da sustentabilidade. Prevê-se que o transporte rodoviário cresça 42% até 2050 e que o transporte de bens cresça também significativamente até essa data. Por esse motivo, propomos um sistema uma coleta automática com base no princípio do poluidor-pagador e assim implementar um sistema mais sustentável de financiamento do sistema rodoviário. Portanto, queremos assegurar maior transparência na forma como financiamos a rede rodoviária e também queremos certificar que os nossos contribuintes não têm de pagar duplamente. De momento, tudo isto é pago por via dos impostos, mas queremos implementar ou reforçar o princípio do poluidor-pagador. Com a aprovação da nossa proposta, todos os Estados-membros poderiam ou não implementar uma taxa adicional, uma taxa rodoviária adicional, mas a implementá-la, ela teria que ser feita de forma uniforme na União Europeia. Ao abrigo do segundo pacote de mobilidade que visa estimular e reforçar a sustentabilidade dos nossos transportes e oferecendo adicionais intensivos aos operadores com vista à transferência do transporte rodoviário a favor do transporte ferroviário. Por esse motivo, também estamos a cofinanciar uma transição para fontes energéticas alternativas, meios alternativos ou o reforço da intermodalidade e interoperacionalidade. E também a implementação de veículos limpos para o período de 2020-2030. Facilitando às autoridades a aquisição de frotas limpas. Por outras palavras, estamos a propor aos Estados-membros cotas para veículos públicos, ou seja, cada Estado-membro ou os serviços públicos possam investir nos veículos limpos, em frotas de automóveis limpos. E por esse motivo estamos a acelerar a implementação de 800 milhões de euros para este programa. Este foi um assunto que eu também discuti ontem com o governo português. Quarto tema, segurança rodoviária. Enquanto Portugal conseguiu progredir e avançar significativamente a nível da redução das fatalidades nos acidentes rodoviários em 2013, 2017, temos novamente alertas de um aumento de acidentes fatais. Há que encontrar os motivos deste incremento. No terceiro pacote da mobilidade, incluímos medidas adicionais, em particular a visão da nossa diretiva de segurança rodoviária, que deveria incluir dispositivos de segurança que hoje em dia são opcionais e apenas se encontram disponíveis nos veículos mais de mais topo gama, entre outras opções. Nesse mesmo pacote iremos considerar a forma de controlo dos veículos autónomos e veículos automatizados, porque eu acredito que eles poderão contribuir para maior segurança rodoviária, como também para a mobilidade de certas partes da população, nomeadamente a população com mobilidade restringida ou a população mais idosa. Sabendo que o nosso comportamento é uma das principais causas dos acidentes rodoviários, em primeiro lugar a velocidade, em segundo lugar o álcool e as drogas, em terceiro lugar a não utilização dos cintos de segurança e em quarto lugar a utilização de automóveis para serviços multimodais. Portanto, sim, podemos fazer a diferença. Isto está tudo muito relacionado com o comportamento humano. Quinto tema, marítimo, transporte marítimo. Eu não podia visitar Portugal sem referir este setor. E em 2017 fizemos grandes progressos em termos de garantir a clareza e a flexibilidade dos investimentos na área marítima, principalmente nos portos e na adoção de nova regulação. Quero também destacar aqui a reforma portuária, que em Portugal é uma história de sucesso e que tem contribuído para o reavivar da economia portuguesa. Também promovemos o diálogo social para a criação de carreiras de longa duração na indústria portuária. Nomeadamente através do reforço das competências no setor marítimo. Nós estamos a tentar ver se podemos desenvolver uma boa proposta que reforce a sustentabilidade do emprego no setor marítimo. Sabemos que com a maior automatização os empregos estão a passar do ambiente marítimo para a terra e queremos que isso se efetive de forma mais segura possível. Os portos também poderão constituir catalisadores para a indústria. Têm um papel muito importante a desempenhar também na descarbonização do transporte, através da provisão de energia de fontes energéticas alternativas. Hoje sabemos que as mudanças estão a ocorrer por toda a União Europeia e iniciativas recentes indicam que os portos também podem oferecer incentivos a navios menos poluentes. O Porto de Lisboa recebeu recentemente um prémio pela sua um prémio verde. Também devo aqui destacar que estamos a introduzir uma abordagem de janela única para toda a área marítima e também documentos eletrónicos que, por fim, trarão a digitalização à administração portuária. Concluindo, gostaria de sublinhar que o caminho é longo e ainda vai levar tempo, mas a visão de uma área de transportes interligada, intermodal, de zero emissões, é muito clara. Eu conto no vosso apoio, e não apenas no vosso apoio, mas também na vossa participação muito ativa na criação desta nova imagem e desenvolvimento de novas oportunidades de mobilidade na Europa. Muito obrigada.
Thank you very much, Mrs. Commissioner. Passamos agora à primeira ronda e última e única de perguntas. Tem a palavra o Partido Social Democrata, o Sr. Deputado António Costa da Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Presidentes, Sras. e Srs. Deputados. Um cumprimento especial à Sra. Comissária Violeta Bulc, responsável pelos transportes, e em nome do Partido Social Democrata, dar-lhe as boas-vindas. A sua vinda a Portugal acontece precisamente num momento agradável para todos nós, porque coincide com um conjunto de investimentos que, na nossa perspectiva, são boas notícias e são, efetivamente, ou elas têm tido o consenso nacional. Já há vários anos que ainda o anterior Governo, trabalhando nos planos estratégicos de transportes e infraestrutura, denominado PETI, que era a denominação portuguesa, já incluía este tipo de infraestruturas fundamentais para Portugal. Estamos a falar, sobretudo, na ligação Caia-Sines, portanto, a ligação ao Porto de Sines pela via espanhola, mas também outras infraestruturas ferroviárias de transportes muito importantes para Portugal. Neste caso em concreto, estamos a falar de um investimento de 388 milhões de euros, em que a comparticipação comunitária ronda os 252 milhões de euros. Portanto, é um investimento importante, são investimentos estruturantes para Portugal. Portanto, o Partido Social Democrata considera estes investimentos como decisivos e determinantes para aquilo que é a nossa competitividade portuguesa, mas também para permitir que um conjunto de desequilíbrios não se acentuem, pelo contrário, mas também aproveitar aquilo que é uma infraestrutura portuária fundamental, não só na perspectiva nacional, na perspectiva portuguesa, mas sobretudo na perspectiva europeia. O Porto de Sines deve ser encarado como uma porta de entrada, a porta de entrada mais ocidental, a porta de entrada do maior porto de águas profundas em termos ocidentais, e que deve ser aproveitada na perspectiva europeia, nomeadamente se olharmos para as novas rotas marítimas que passam pelo Panamá e outras rotas que vêm da América do Norte, mas também da África e de outros horizontes. Portanto, nessa perspectiva, esta infraestrutura e a ligação ferroviária de Sines à Europa é determinante para Portugal. Portanto, este começo foi um começo de um lançamento de um projeto, ele é determinante. Na perspectiva do Partido Social Democrata, ainda mais deve ser determinante este projeto, se for considerado um aspecto para nós é fundamental, que é a coesão económica e social, sobretudo nas questões territoriais, ou seja, o interior de Portugal tem debilidades profundas e é fundamental que seja garantido que este transporte ferroviário também sirva as regiões do interior, matéria que é fundamental que fique assegurada com a paragem de alguns comboios de mercadorias nas zonas do interior. Mas também resolver alguns problemas que ainda não estão resolvidos de expropriações de terrenos por parte de privados que têm as suas terras naquele território. Mas existem um conjunto de desafios europeus que são fundamentais e que devem ser trabalhados. Esses desafios europeus também são desafios dos Estados-membros e Portugal sente precisamente os mesmos problemas. Existe um congestionamento que afeta o tráfego rodoviário e o tráfego aéreo e que custa bastante à Europa e custa bastante aos Estados-membros. No caso europeu, custa 1% do seu PIB anual, portanto é um custo muito significativo. E é fundamental apostar claramente em medidas que combatam, portanto, este congestionamento. Outra matéria determinante tem a ver com a questão da dependência do petróleo. E é fundamental desenvolverem-se políticas inovadoras, modernas, atualizadas, no sentido da utilização de novos recursos para evitar, tanto que o petróleo tenha não só a dimensão ambiental, mas também o peso na economia que ele tem. Os Estados-membros, o caso português, é um dos casos que sente efetivamente essa situação. Outra matéria determinante para nós tem a ver com a questão das emissões de gases com efeito estufa. E esta é uma matéria determinante que deve estar nas políticas europeias e que deve estar, sobretudo, nas políticas nacionais. Depois temos outras matérias que têm a ver com a qualidade das infraestruturas, que são diferentes de território para território, de país para país. E é preciso equilibrar, gerar alguma equidade entre Estados-membros no sentido da qualificação das suas infraestruturas. Portugal sente naturalmente esta questão como uma matéria determinante. Outra questão fundamental tem a ver com as matérias da concorrência. E aqui se centrava algumas questões que parecem determinantes para nós, têm a ver com a nova programação dos fundos comunitários. Na anterior programação, muitas destas matérias, sobretudo ao nível dos investimentos que tinham a ver com as infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e outras, muitas dessas matérias estiveram muito centradas naquilo que são os financiamentos europeus, não através de financiamentos nacionais. Tudo indicia que a política europeia, a nova vaga da nova programação de fundos, esteja ainda mais centralizada, ou seja, com grandes programas europeus para financiar determinados projetos que têm uma lógica transnacional, uma lógica europeia, mas na perspectiva da coesão territorial dos diferentes povos e dentro das próprias regiões, é fundamental que aquilo que são os programas temáticos, os programas regionais, contemplem verbas precisamente para intervenções territoriais, matéria que foi, de certa forma, desvalorizada na última programação, e é fundamental ter a informação da Sra. Comissária se há boas novidades sobre esta matéria. Para terminar, Sra. Presidente, e permita-me uma última questão, Sra. Comissária, tem a ver com as elegibilidades dos investimentos. Os investimentos têm estado muito centrados naquilo que são as infraestruturas, na área da ferrovia é uma matéria mais do que evidente, e aquilo que tudo tem a ver com os investimentos no circulante, não tem havido elegibilidade de despesas de equipamentos circulantes, que na nossa perspectiva são determinantes para modernizar e para cumprir todos estes requisitos que são da atualidade europeia, mas têm também da atualidade dos diferentes povos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e Sr. Comissário, desejo-lhe uma boa estadia em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Costa da Silva. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista.
Sra. Presidente, Srs. Presidentes, Sra. Comissária, bem-vinda em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a este Parlamento. Também bem-vinda a Portugal para partilhar connosco este momento de festa, na medida em que iniciamos um novo ciclo de investimentos no setor dos transportes e, ao mesmo tempo, o Governo, conjuntamente com este Parlamento, iniciou uma reflexão para preparar aquilo que vai ser o plano de investimentos da Estratégia Portugal 2030. Queria lhe dizer que o Partido Socialista revê-se muito na visão que a Sra. Comissária apresentou em outubro de 2014 no Parlamento Europeu acerca da política de transportes. Fundamentalmente na integração que faz, por um lado, nas questões do desenvolvimento da economia e da competitividade, as questões da criação de emprego, mas também no que diz respeito à importância da política de transportes nas questões da coesão, nas questões da sustentabilidade, no sentido de, também no que diz respeito às políticas europeias de transportes, a grande preocupação ser claramente as pessoas. Criar mais emprego, criar melhores condições de vida, dar um novo futuro ao cidadão europeu. Deve ter, nestes dias que esteve em Portugal, concluído que vivemos hoje um novo tempo em matéria de políticas públicas de transportes. E quero lhe dizer, Sra. Comissária, que este Governo herdou uma situação muito complicada, porque, efetivamente, o anterior Governo suspendeu tudo o que eram os grandes investimentos no setor dos transportes, quer do ponto de vista de infraestruturas, quer do ponto de vista de tudo aquilo que era o investimento em matéria de projetos de modernização dos recursos, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de recursos de infraestruturas e equipamentos. E, por outro lado, também desinvestiu muito naquilo que era o papel das empresas públicas de transportes, na medida em que o objetivo fundamental era privatizar essas empresas públicas de transportes e, portanto, este Governo viu-se também na contingência de planear um conjunto de investimentos muito avultados para recuperar esse tempo perdido e, sobretudo, para conseguir que essas empresas públicas tenham as condições mínimas para cumprir níveis de eficiência e de serviço público no transporte, sobretudo nas áreas urbanas. Ora, neste setor, como sabe, Sra. Comissária, os investimentos são todos muito avultados e são também investimentos de longo prazo. E, portanto, estas políticas anteriores do anterior Governo tiveram consequências gravíssimas no setor e, portanto, o Governo atual deve, com certeza, ter apresentado à Sra. Comissária um projeto, um conjunto de projetos e um plano de investimento muito ambicioso para, não só no âmbito do Portugal 2020, mas também já para o Portugal 2030. Esses projetos e esses planos, a Sra. Comissária com certeza já os conheceria do Plano Nacional de Transportes 2020 e eu gostaria de destacar alguns destes projetos. Por um lado, a integração de Portugal na rede transeuropeia de transportes, especialmente com o lançamento de vários investimentos na rede ferroviária, nos quais ontem a Sra. Comissária teve também a oportunidade de partilhar o momento de lançamento de uma dessas grandes obras. Por outro lado, as questões relacionadas com a promoção dos transportes marítimos e fluviais e também nas infraestruturas portuárias. Por outro lado, também a necessidade de conseguirmos resolver os grandes constrangimentos que os transportes aéreos neste momento têm em Portugal, designadamente com os constrangimentos do aeroporto de Lisboa e a necessidade de alargar a capacidade do aeroporto do Porto. E dava-lhe aqui uma nota, Sra. Comissária. A nossa preocupação não é só com Portugal. A nossa preocupação é no sentido de perspectivamos a plataforma portuguesa como um espaço para que a Europa possa, a partir daqui, desenvolver as suas atividades económicas e a sua influência, quer para a América Latina, quer para a África. E isso só será possível se Portugal estiver claramente integrado nas grandes redes europeias de transportes e integrada também nas mesmas condições que os outros países europeus têm para conseguir responder às necessidades, designadamente, da economia e da circulação de pessoas. Por outro lado, também as questões da mobilidade urbana, que são fundamentais no âmbito das estratégias das Smart Cities. Este Governo também avançou com um plano muito ambicioso de mobilidade, de implementação de novos modos de mobilidade urbana, designadamente mobilidade sustentável, e que é também um objetivo fundamental que continue dentro daquilo que está planeado. E, por outro lado, as questões relacionadas, como lhe disse, com a necessidade de fecharmos o círculo da intermodalidade e conseguirmos que todo este sistema de transportes funcione como um todo e tenha capacidade de ser um sistema coerente, o que obriga também a um conjunto de investimentos na área da inovação. As questões que lhe colocava, Sra. Comissária. Face a este ambicioso plano deste Governo, que sei que tem o apoio da Sra. Comissária, como é que podemos resolver os constrangimentos e limitações do Plano Juncker, que aposta fundamentalmente nos apoios através de investimentos financeiros e não através de investimentos a fundos perdidos, o que traz, de facto, limitações muito grandes à capacidade de Portugal para recorrer a este apoio? Que apoios poderemos contar para vencermos o desafio de integrar Portugal nas grandes redes europeias de transportes? E, por fim, que balanço é que faz da sua visita, designadamente, de todos os planos e projetos que teve a oportunidade de verificar e de discutir com o Governo português? Muito obrigado e boa estadia em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Comissária, desejar-lhe boas-vindas e boa estadia em Portugal e tentar aproveitar a sua presença para, digamos, perceber um bocado em que medida é que a estratégia para o país para a década 2030 em Portugal pode ser alavancada por uma correta política de transportes e de mobilidade a nível europeu. Porque, Sra. Comissária, aquilo que se tem passado em Portugal em matéria de transportes e em matéria de prioridades para os transportes, olhando para os últimos 30 anos que existiu em Portugal de financiamentos comunitários, tem sido apostar numa política de transportes e mobilidade que conduz a uma cada vez maior carbonização da economia e não a uma descarbonização que parece ser a prioridade a nível europeu. Só para a senhora Comissária ter uma ideia, desde 1980, desde os anos 80, a estratégia de mobilidade em Portugal tem sido dominada pelo transporte rodoviário e, dentro do transporte rodoviário, pela prioridade ao investimento em infraestruturas rodoviárias também. A tal ponto que, em termos de densidade de cobertura da rede de autoestradas em Portugal comparada com os países europeus, Portugal está no quinto lugar, em termos europeus, de cobertura da rede de autoestradas em termos territoriais. Isto conduz a uma questão estratégica de fundo, que é a de como é que é possível resolver esse desequilíbrio estrutural enorme que existe nas redes de transportes em Portugal. A rede ferroviária reduziu-se nos últimos 20 anos em cerca de um terço da sua extensão. A rede rodoviária multiplicou-se por 3 em termos de sua extensão. E isto fez com que o transporte ferroviário é, hoje em dia, completamente residual, quer em termos de transportes de mercadorias, quer, em menor grau, em termos também de transportes de passageiros. E, portanto, para o Bloco de Esquerda, uma das prioridades estratégicas essenciais que o país tem de retomar é a prioridade ao transporte ferroviário na próxima década. De que forma é que a Comissão Europeia pode definir um conjunto de mecanismos de ajuda e de cofinanciamento que vão de encontro a esta prioridade efetiva em termos de investimentos? Sobretudo, de que forma é que é possível introduzir uma discriminação positiva no financiamento dessas infraestruturas ferroviárias e no financiamento de veículos de transporte ferroviário que sejam capazes de mudar o paradigma que é que a senhora Comissária enunciou na sua própria intervenção inicial, que era a caminho da descarbonização da mobilidade em termos europeus, tornar a opção pelo transporte ferroviário para pessoas e para mercadorias como aquela que deve dominar a longo prazo a mobilidade em termos de países europeus e em cada um dos membros da União Europeia. E esta circunstância, quanto a nós, deveria merecer por parte da Comissão Europeia uma clara discriminação positiva em termos de financiamento, já que o deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista, fez menção a um plano, o chamado Plano Juncker, que era inicialmente voltado para a promoção de infraestruturas de energia e de transportes que cumprissem um pouco aquilo que o plano, o Livro Branco dos Transportes e Energia, falava no início do ano 2000, que era as redes transeuropeias de transportes e de energia, pudessem, o Plano Juncker era, digamos assim, um instrumento para completar um conjunto de investimentos a nível europeu que cumprissem esse designio estratégico, quer para a energia, quer para os transportes. Mas o que nós verificamos, senhora Comissária, com certeza saberá disso melhor do que eu, é que, ao nível da interoperabilidade das redes de energia e de transportes, ainda estamos, digamos assim, no começo do século, no princípio do século, porque coisas tão simples como ligar as redes de energia que abastecem a Península Ibérica à União Europeia, portanto ao resto da Europa, é uma impossibilidade que tem sido constantemente adiada por políticas que, ao nível de cada país, impedem essa interoperabilidade plana. Ainda agora, Sra. Comissária, saberá certamente que o comboio Sud-Express que sai aqui de Lisboa em direção na articulação com Paris fica na fronteira espanhola porque não tem autorização de França, do Estado francês, de fazer os 1.500 metros que faltam para chegar até Andaia e para que, digamos, a transferência dos passageiros de um comboio para o outro se faça sem ter que percorrer de pé ou de táxi 1.500 metros, o que é um verdadeiro escândalo do ponto de vista da interoperabilidade das redes de transportes a nível europeu. E, portanto, há um conjunto, vou concluir só, Sr. Presidente, há um conjunto de impedimentos burocrático-administrativos que são muito incompreensíveis, mas que relevam, a meu ver, de uma falta de integração das várias políticas de transportes e de investimentos nas redes de transporte, em particular na rede ferroviária de transportes, que impede, em muitos casos, que esses investimentos procedam em termos de funcionamento e em termos de impacto positivo nas várias economias. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Mr. Commissioner, it's wonderful to greet you in Portugal and I hope you have a wonderful day here with us. E agora voltando aqui à nossa língua materna. Senhora Comissária, quatro níveis de questões diferentes sobre matérias presentes e sobre matérias futuras. A primeira sobre uma matéria presente tem a ver com a reprogramação do atual quadro comunitário. O Governo português anunciou que até ao final deste mês queria fazer a reprogramação do quadro comunitário até 2020. Nessa reprogramação há um enfoque muito importante dado ao setor dos transportes. O que sabemos do ponto de vista do Governo é que o Governo quer poder fazer uma alteração retirando verbas que estavam previstas para o setor da eficiência energética e substituindo-as por verbas para o setor dos transportes ferroviários, que também tem, em última análise, um impacto sobre a redução da emissão de gases poluentes, e sabemos que há uma especial importância relativamente a três projetos. O primeiro é o projeto do comboio da linha de Cascais, o segundo é o projeto do metro de Lisboa, do metro do Porto e do metro do Mondego, e numa outra dimensão também a linha de ligação a Aveiro-Salamanca. E eu perguntava-lhe, do ponto de vista da Comissão, em que estado é que está esta reprogramação, o que é que podemos esperar até do ponto de vista temporal? Depois uma segunda questão sobre uma matéria que a senhora Comissária abordou, e abordou muito bem. Sei, aliás, que esteve ontem mesmo a sinalizar uma linha que para nós é uma linha muito importante, que é a linha que liga o Porto de Sines depois até a Espanha. Essa linha ferroviária é muito importante para garantir até a ligação do setor dos portos e do setor marítimo depois por via ferroviária. Mas há duas outras linhas para nós muito importantes também numa lógica de ligação do setor ferroviário ao setor dos portos, que é, acima de tudo, a linha da Aveiro-Salamanca, mas também a linha do Porto de Leixões, e neste caso estamos a falar até de dois portos que são portos de short sea, e por isso mesmo perguntava-lhe também, do ponto de vista da Comissão, estas eram as três prioridades que estavam elencadas, que avaliação é que a Comissão faz neste momento sobre esta matéria em Portugal. Depois uma terceira pergunta que tem a ver também com um tema que já foi hoje aqui abordado, e que é um tema muito importante para Portugal, que é o tema da União Energética e das interligações do ponto de vista energética. Eu sei que não é exatamente sobre si que impende esta tutela, mas também tem muito a ver com o tema das interligações, e infelizmente Portugal, a Península Ibérica, ainda continua a ser aqui uma ilha separada do resto da Europa pelos Alpes, e é muito importante em todos os planos, e a senhora Comissária, vindo do país que vem, sabe isto até melhor do que eu, até no plano geopolítico, para garantirmos que Portugal, Espanha e, nesse sentido, também a França, podem fornecer também energia ao resto da Europa, nomeadamente diminuindo até a necessidade ou o monopólio que existe da entrada de energia, nomeadamente de gás, do leste da própria Europa. Nesse sentido, nós registramos com muito apreço o que a Comissão Europeia dizia no seu programa de trabalho de 2018, que era muito positivo nessa matéria, mas perguntava-lhe, porque também tem uma ligação com isso, quando é que prevê que a Comissão Europeia que vá reunir, ou quando é que a Comissão Europeia prevê convocar o grupo de alto nível das ligações elétricas, exatamente para também podermos ter algum avanço nesta mesma matéria. E depois, dentro do meu tempo, uma quarta e última pergunta, que tem a ver com o próximo quadro comunitário. Nós sabemos que no próximo dia 2 de maio a Comissão vai publicar o primeiro papel sobre o próximo quadro comunitário, mas neste momento é uma matéria que está a animar, pelo menos, o debate político em todos os países, e Portugal não é uma exceção. Aliás, como sabe, constituímos aqui em Portugal uma comissão específica, eventual, no Parlamento, exatamente para fazer esta mesma análise. E eu perguntava-lhe, do ponto de vista do setor dos transportes, há uma pergunta já muito importante que foi colocada pelo Sr. Deputado Ricardo Pexiga, não a repito, que é percebermos um bocadinho a lógica dos fundos, se é mais uma lógica tradicional dos fundos, ou se passamos para uma lógica mais plano Juncker de projetos em si mesmos. Mas há uma nota que não queria deixar-lhe dizer relativamente ao próximo quadro comunitário, porque para nós é muito relevante. A Europa é um projeto político, é um projeto social, é um projeto económico, mas é um projeto baseado em valores. E um dos valores muito relevante é o valor da coesão. Nós não podemos achar que podemos construir a Europa sem esta dimensão da coesão, a coesão entre países, a coesão entre regiões, e certamente que os fundos da coesão são absolutamente fundamentais, e eu queria deixar-lhe isso sinalizado, porque penso que isto é une todos os partidos políticos do Parlamento português. Nós não podemos imaginar o próximo quadro comunitário sem fundos da coesão ou com uma diminuição muito forte dos fundos da coesão. Isso seria, de alguma forma, uma traição ao próprio projeto europeu. E espero que também nesta dimensão dos transportes, nesta dimensão toda que é muito importante para garantirmos efetivamente também esta coesão entre as regiões e entre os países da Europa, prevaleça também este sentimento. Eu sei que há uma parte muito significativa da Comissão que também acha exatamente a mesma matéria. O Parlamento Europeu também já se pronunciou nesse sentido e também gostava de ouvir a sua opinião exatamente sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a Sra. Comissária, agradecer a prestação de esclarecimentos, fazer votos de bom trabalho, evidentemente. Já foram colocadas muitas questões. Eu não queria começar sem antes fazer alusão a uma nota da Sra. Comissária, no início da sua intervenção, sobre a forma como Portugal tem vindo a superar algumas das suas dificuldades, principalmente do ponto de vista do crescimento económico, e dar-lhe nota que é precisamente por ter rompido com as imposições que a Comissão Europeia, em grande parte, impunha. E, portanto, em nada se deve às opções e às estratégias da Comissão Europeia. Aquilo que vimos, precisamente, foi que assim que Portugal ficou liberto das imposições que estavam constantes do memorando de entendimento, nos quais uma das partes importantes era representada pela Comissão Europeia, foi capaz precisamente de começar a inverter o sentido de declínio nacional e de destruição nacional, sem que ainda haja, evidentemente, elementos suficientes que possam permitir que esse processo está totalmente ultrapassado. Além das questões que já foram colocadas, evidentemente, uma boa parte delas muito, muito oportunas e nas quais e com as quais o PCP partilha a preocupação, queria ainda colocar duas ou três questões à Sra. Comissária. Em primeiro lugar, sobre o Céu Único Europeu, de que forma é que a Sra. Comissária pode assegurar que, ou melhor, não nos parece que possa assegurar, mas qual é o comentário que lhe merece o conjunto de elementos que apontam para que o Céu Único acabe por ser, na prática, um ajustamento do mercado das transportadoras aéreas, ou melhor, um ajustamento do espaço aéreo da União, do espaço da União, evidentemente, às necessidades das transportadoras aéreas, aos seus caprichos. Aliás, nascem inclusivamente de reptos lançados pelas próprias transportadoras aéreas. E em que medida é que esse Céu Único, essa estratégia, não tolherá os direitos dos trabalhadores do setor e não generalizará precisamente as más práticas, nomeadamente a precariedade, de que forma é que comenta ao que tudo indica, claro atropelo a direitos básicos dos trabalhadores, pelo menos em Portugal, e julgamos que em grande parte dos países, ou na totalidade dos países da Europa, do direito à greve sem estar subordinado a qualquer outra imposição que não a lei nacional. Sobre o pacote ferroviário, também deixar-lhe algumas preocupações. Em primeiro lugar, como é que a Comissão pode assegurar que a adoção deste pacote e da estratégia que lhe está subjacente não prejudica em nada a segurança do transporte ferroviário? Esta intenção de simplificar e normalizar as normas de segurança numa perspectiva também de satisfazer os caprichos das empresas do setor, aliás, todo o pacote é um pacote de liberalização, um pacote de abertura a cada vez mais espaço, principalmente no transporte de passageiros, às empresas privadas, e isso em Portugal temos os péssimos exemplos, temos o péssimo exemplo da Fertax, que é já um resultado dessa política de liberalização e entrega a privados, apesar do esforço ter sido realizado pelo Estado. Portanto, o lucro é para o privado, mas o esforço de investimento foi realizado pelo Estado. Mas em que medida é que a segurança é garantida, tendo em conta este esforço de simplificação que é o que tudo indica irá ao encontro principalmente da obtenção dos resultados, porque toda a estratégia é orientada para as rentabilidades, as capacidades, a sustentabilidade económica, e portanto como é que se concilia isso com a segurança e a aplicação das normas de segurança? Termino, Sra. Presidente, com uma última questão, também no âmbito do pacote ferroviário, sobre os direitos dos trabalhadores neste contexto, tendo em conta que a liberalização do setor imposto, por exemplo, a Sra. Comissária veio aqui falar dos dinheiros e dos fundos e os outros partidos, muitos deles, dos dinheiros disponíveis, esquecem-se de sempre dizer o que é que vem agarrado a esses fundos e quais são as implicações que a sua utilização acarreta para o mercado nacional e para a adaptação do mercado nacional à utilização desses fundos. E, portanto, neste contexto também se colocam preocupações dos trabalhadores no âmbito da ferrovia, que se aliam, aliás, às questões que já foram aqui colocadas também pela presença, pela importância da ferrovia em Portugal, que carece de um investimento e não de uma política orientada apenas para o lucro das empresas do setor, baseada na liberalização. Muito obrigado, Sra. Presidente, também pela tolerância.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Tiago. Acabou a ronda única de perguntas. Tem agora para resposta a palavra a Sra. Comissária Violeta Bulc, que tem 15 minutos. Tem 15 minutos, de acordo com a agenda disponível da Sra. Comissária. Tem a palavra. Muito obrigada.
Thank you very much to all the questions raised. That just shows what an incredible diversity is.
Muito agradeço todas as perguntas que me foram dirigidas, que revelam grande diversidade em termos das posições e das visões relativamente não só aos transportes, como também às políticas comunitárias em matéria de transportes. Antes de responder especificamente às perguntas, várias referências foram feitas relativamente ao MFF. Talvez comece por um comentário geral relativamente a esse quadro e depois tentarei responder às perguntas. Sem dúvida, vamos introduzir o novo MFF que pretendemos concluir antes do fim do mandato desta Comissão. Nós na Comissão estivemos sem orçamento durante 7 meses e, portanto, sabemos quanto custa e não queremos deixar esse legado para a Comissão seguinte. Em segundo lugar, iniciamos vários projetos de investimento e seria muito gravoso se tivéssemos que interromper o investimento investimento a esses projetos. Portanto, essa também é uma grande motivação para a continuidade ou para a conclusão o mais rapidamente possível deste MFF. Muito aprendemos com o período anterior, porque introduzimos, desde o início da história da União Europeia, introduzimos novos instrumentos financeiros, um dos quais o Plano Juncker, com três pilares que foram muito importantes para acelerar o processo de investimento. Um era o reajuste do quadro regulamentar, introduzindo maior transparência para e igualdade para os investidores. Em segundo lugar, estabelecer um conjunto de projetos que foram e depois tentar reforçar os projetos e ajustar os projetos para que se tornassem elegíveis para o financiamento. Entre outras medidas que foram muito úteis para que o terceiro pilar pudesse começar a produzir os seus frutos. E assim a reduzir o risco dos projetos da União Europeia que achávamos que eram importantes, mas eram demasiado arriscados para os empréstimos ou para o envolvimento dos investidores. E assim, nos primeiros três anos, conseguimos um orçamento bastante elevado de investimento graças a estes instrumentos. E tencionamos prosseguir com estes instrumentos durante o novo período. O transporte também beneficiou. Há três anos conseguimos trazer mais 23 mil milhões de euros para o setor dos transportes, o que são muito boas notícias, tendo em consideração que entre 2014 e 2020 tínhamos 23 mil milhões de euros que já tinham sido utilizados em projetos. Portanto, os 23 mil milhões de euros adicionais deram um grande empurrão. Se incluirmos também os empréstimos concedidos aos transportes, em três anos tivemos um volume muito elevado de investimento. Isto diz-nos que temos que prosseguir e continuar na diversificação das ferramentas financeiras, desde concessões, garantias e investimentos através da redução dos fatores de risco dos projetos e, em terceiro lugar, com os ditos mecanismos mistos, para os quais o transporte foi um teste. No ano passado, provámos que existe espaço para outra forma de investimento, ou seja, o blending. É possível utilizar as garantias da União Europeia para reduzir o risco, para trazer a bordo investimentos adicionais e investimentos privados de bancos comerciais, o que foi muito útil para os transportes. 1 milhão de euros foram dedicados no ano passado e 2,6 mil milhões adicionais vieram à boleia de investimento privado. Portanto, este será mais outra forma de investimento que estará presente no próximo período de financiamento. Acresce o facto de que testamos outros instrumentos financeiros para equipamentos, os ditos autocarros limpos. Vários municípios substituíram os seus autocarros antigos mais poluentes com autocarros mais amigos dos ambientes. Portugal utilizou muito bem o instrumento da garantia, mas não tem utilizado os outros instrumentos. Portanto, aconselho-vos a serem mais ousados na construção do desenvolvimento da vossa capacitação para o uso de outros meios de financiamento, porque existem vários meios de investimento. Não utilizem os empréstimos a fundo perdido, mas aconselho que se virem para outras formas de investimentos e que utilizem ferramentas mais inovadoras para projetos mais ousados. E porquê que é tão importante? Para cada percentagem em que aumentem o vosso investimento público nos próximos 4 anos, podemos ver o aumento do PIB entre 1,4% até 2,4%, o que é um aumento significativo. Portanto, vamos continuar nesse caminho. Portanto, todas estas ferramentas financeiras vão estar ao vosso dispor. Os dinheiros da coesão e das concessões não vão desaparecer. Mas atualmente a União Europeia é a economia mais forte. A nível mundial nós temos os impulsos financeiros mais fortes, estamos a tornar-nos um parceiro fiável para os investimentos e queremos prosseguir nesse caminho. Mas para tal, não serão necessários, não são suficientes os dinheiros a fundo perdido. E para além do mais, temos outras questões que estão a competir pelos dinheiros. Temos os refugiados e o Brexit. Portanto, temos que começar a utilizar novos meios de financiamento, pelo que exorto que comecem a olhar para os outros meios de financiamento, particularmente no setor dos transportes. Para além da diversificação das ferramentas de financiamento, estamos também a fazer o streamlining dos meios de transporte, o que não é a uniformização. Ontem, quando estávamos a assistir à assinatura deste novo projeto, eu dizia que é necessário alinhar melhor os financiamentos nacionais, os fundos nacionais e regionais. Porquê? Se construirmos uma linha ferroviária, ela terá de estar ligada ao corredor para tirar o máximo proveito do investimento. No passado, projetos como estes eram demasiado fragmentados e, portanto, não se tirava o máximo proveito. Portanto, o streamlining é uma delas. Em segundo lugar, a simplificação. Para garantir que a implementação destes projetos é feita da forma mais rápida possível. A construção de sinergias, a energia, o transporte e o digital têm tanta coisa em comum. A digitalização do transporte, a promover novo tipo de serviços. Quando virmos isto no futuro, teremos que trabalhar melhor em conjunto. Os nossos serviços terão que estar melhor alinhados. E o MF irá empurrar-nos nesse sentido. E, portanto, exorto-vos que pensem nisto. Se quiserem uma economia e principalmente um setor dos transportes mais descarbonizado, necessitamos ter infraestruturas e acesso à energia, principalmente energia ecológica, energia verde. Portanto, tem que haver uma maior coordenação. Estas são as principais características e novas linhas orçamentais também, que já referi. Mas porque os resultados do Brexit ainda são muito incertos, ainda não podemos apresentar números. Portanto, o primeiro passo que vamos dar será apresentar o conceito, os princípios, os modelos, e até ao final do mês de maio iremos continuar a trabalhar em cada carteira para ver como é que podemos evoluir. O Presidente Juncker foi muito claro, não vamos mexer na juventude e também não vamos tocar no Horizonte 2020. Mas recentemente verificaram que cada vez mais os Estados-membros governos estão a levantar a questão da conectividade, principalmente as conectividades transfronteiriças. E vocês referiram a vossa dificuldade em se ligarem aos vossos países vizinhos. Mas nós já expressamos que a prioridade é o transporte ferroviário, a conectividade transfronteiriça e as ligações em falha. E nós, a nossa Comissão, tem estado muito orientada nesse sentido. E por isso é que 73% de todo o investimento no setor dos transportes estará ligado ao transporte ferroviário. Todos os compromissos foram assinados em 2013 pelos Estados-membros e existiam mandatos muito claros e um calendário muito claro. A interoperabilidade e a intermodalidade, portanto, o pacote que foi confirmado e que foi aprovado em 2016 vai substituir 11 mil regras locais e todo este alinhamento estará concluído até o ano, próximo ano. Portanto, os problemas que enfrentam atualmente relativamente aos 2 quilómetros que falta entre as duas linhas ferroviárias, vai desaparecer. Teremos regras uniformizadas e peço a Portugal que considere substituir a norma ibérica pela norma europeia o mais rapidamente possível, porque até 2030 todos os corredores europeus terão um sistema de sinalização europeu, um produto europeu que está plenamente implementado para que as linhas possam percorrer desde Lisboa até Helsinki sem terem que parar na fronteira. Hoje em dia, todos os comboios têm que parar na fronteira e fazer a mudança de sistema, o que é ridículo e é uma grande perda de tempo e de dinheiro. Portanto, esperamos que em breve o setor ferroviário seja o modo de transportes mais descarbonizado no seio da União Europeia. E tenho apenas 20 segundos que me restam. E porque tenho uma reunião, assim, muito brevemente, gostaria de tentar responder muito brevemente outras questões que foram aqui levantadas. Portugal recebeu muito da União Europeia e fico feliz que estejam sempre a procurar o caminho para a Europa, ao mesmo tempo que confiam na vossa visão e esperemos que a vossa visão possa fazer parte da visão europeia. Mas não se esqueçam que 1,5 mil milhões de euros que receberam da União Europeia por várias vias que veio do orçamento europeu para Portugal. E é bom ver que está a ser utilizado. Mas peço que continuem a utilizar os restantes fundos de coesão para 2018 e 2019, porque se não o utilizarem depois, será tarde demais. E inclusivamente receberam dinheiros do envelope geral. Houve também perguntas sobre os projetos prioritários e quais é que devem ser financiados. O projeto mais maduro, e nós temos agora um modelo de governação muito forte que estamos sempre a aprimorar e a reforçar, para que possamos avaliar os projetos e acompanhá-los durante a sua implementação. E, naturalmente, os projetos que estão mais maduros são os que devem receber mais financiamento, naturalmente. Em relação aos portos, a conectividade ferroviária é, sem dúvida, um dos maiores investimentos, um dos mais importantes para os portos. Os portos portugueses podem tornar-se, inclusivamente, portos muito importantes para a União Europeia. O tráfego do Canadá proveniente do Panamá poderá chegar aos portos portugueses e depois fazer-se o transporte de mercadorias por via ferroviária. E já vimos muitos exemplos em que a competitividade dos portos foi comprometida. Portanto, sem dúvida, este é um passo muito importante. E espero que seja utilizado da melhor forma possível e que vá incentivar que a ligação de Portugal com o resto da Europa seja efetivada. Eu, na minha cabeça, sou uma grande inovadora, mas no coração sou socialista. E preocupo-me com as pessoas. Em todas as carteiras, em todos os pacotes que nós publicamos, temos sempre natureza e as pessoas como duas dimensões. Portanto, a descarbonização e as questões sociais, as questões ligadas às pessoas, são sempre tratadas. Nós comunicamos com os sindicatos e tentamos avançar o mais rapidamente possível. Ouvi uma crítica severa relativamente ao transporte aéreo. Nós nunca poderemos interferir com o direito de greve. Não temos, nem sequer temos qualquer poder em relação a isso, mas nós reunimos com os pilotos, com os controladores aéreos, com todos os vários intervenientes do transporte aéreo para podermos garantir a continuidade do serviço. E vamos estar sempre sentadas à mesa o tempo que for necessário para encontrarmos as soluções para os diferentes problemas, mas jamais, jamais podemos desafiar o direito à greve. E como já estou muito atrasada, vou ficar por aqui. Acho que já muito brevemente respondi a todas as perguntas que me foram colocadas. Caso contrário, terei muito prazer em vos enviar as minhas respostas por escrito. Tomei nota dos vários comentários que vou ter em conta durante o processo de tomada de decisão. Muito obrigada, Sra. Comissária Violeta Belk, pelas suas respostas.
Presente, e também os condicionalismos e os objetivos para o próximo quadro financeiro plurianual, que está em discussão. Em nome da Comissão dos Assuntos Europeus e em nome da Comissão Eventual de Acompanhamento do futuro Portugal 2030 no âmbito do quadro financeiro plurianual e também em nome da Comissão de Economia e Transportes, agradecemos muito a disponibilidade da Sra. Comissária. E agradecemos também os senhores deputados das três comissões que aqui estiveram muito positivamente a colocar questões sobre o portfólio da senhora comissária. Desejo, senhora comissária, um bom regresso a Bruxelas e sempre que vier a Portugal, tem aqui o Parlamento disposto a ouvi-la e a colocar-lhe questões. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada.